A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2253. Cuidado com os falsos profetas, parte 1. Mateus capítulo 7. E eu gostaria de ler como o texto que estudaremos esta manhã, versículos 15 a 20. Versículos 15 a 20. Mateus 7, versículo 15. Nosso Senhor diz: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, no ponto alto do sermão magistral de Nosso Senhor, enfrentamos uma escolha definitiva e vimos na semana passada, especificamente, como Nosso Senhor nos atrai para essa escolha. Veja os versículos 13 e 14 por um momento. No ponto alto do sermão, ao colocar em foco tudo o que ele disse, Jesus diz o seguinte: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Agora, como vimos da última vez, o Senhor traz uma escolha, força uma decisão. Em outras palavras, a resposta ao Sermão da Montanha não é admiração ou exaltação da sua virtude ética. A única resposta permitida ao Sermão da Montanha é tomar uma decisão, passar pelo portão estreito, pelo caminho estreito, que leva à vida, ou passar pelo portão largo, pelo caminho largo, que leva à destruição. Essas são as duas únicas alternativas que existem. Ou você tem a religião da realização divina, onde reconhece sua própria pecaminosidade e aceita o que Cristo fez, ou a religião da conquista humana, onde acredita que é bom o suficiente. Através do portão estreito, você segue os méritos de Cristo. É como atravessar, como vimos da última vez, uma catraca estreita, sem bagagem. O que significa que você não pode carregar a si mesmo, seu pecado, sua própria justiça, nada. Você passa sozinho, passa nu, e passa com grande dificuldade, agonizando para entrar naquele portão no arrependimento de seu pecado. Por outro lado, para escolher o portão largo, você pode levar seu pecado, seu egoísmo, sua vontade própria, sua justiça própria. É um portão largo, é um caminho amplo, fácil de entrar, facilmente percorrido. E você faz uma escolha, todo mundo faz uma escolha. Você escolhe o caminho de Deus ou o caminho do homem. Você acredita que sua própria conquista humana é boa o suficiente para conseguir um lugar no reino de Deus. Ou você sabe que não, e em desespero você se apega a Cristo. Isso é o que Jesus estava tentando fazer, forçar uma decisão. Ele retratou o caminho mais largo durante todo o sermão e, invariavelmente, seu retrato era que o caminho mais amplo não levava à vida. Eles tinham a visão errada de si, a visão errada do mundo, a visão errada da palavra de Deus, a visão errada da moralidade, a visão errada do jejum, a visão errada da oração e a visão errada de ofertar e a visão errada do dinheiro, a visão errada dos bens e a visão errada de outras pessoas. E todas essas eram as coisas erradas. Então, Jesus, mostrando a eles que seguiam o caminho da justiça própria, que diz, eu posso fazer isso sozinho, sou bom o suficiente sozinho, eu sou religioso sozinho, não preciso de sacrifício, não tenho que reconhecer meu pecado, não preciso ser um pobre de espírito, lamentando o pecado e tendo fome de justiça, posso fazer isso sozinho, mas seguir esse caminho é ficar aquém. Você terá de ter uma justiça que exceda isso, e esse é o caminho estreito. E, portanto, somos confrontados com uma escolha, um chamado a uma decisão. A mensagem não é apenas para ser ouvida, então, e admirada. Existe uma resposta. E, claramente, nosso Senhor pede a resposta apropriada, não é? No versículo 13, o que ele diz? Entrai pela porta estreita. Esse é o grande chamado que vem do coração de nosso Senhor. E durante todo o Sermão da Montanha, amado, é isso que ele está buscando, essa única declaração. Não continue no seu caminho, venha para o caminho de Deus. Dispa-se da sua justiça própria, de seu orgulho, sua autossuficiência, seu pecado, sua vontade própria, seus próprios objetivos, e siga o caminho de Deus. A porta estreita. Estreita porque você vai sozinho. Estreita porque você não pode carregar nada. Estreita porque você vem com grande dificuldade. E estreita porque precisa calcular o custo do que isso significa para se colocar sob o controle de Jesus Cristo. Muito estreita. As pessoas dizem, os cristãos têm uma mente estreita. É isso mesmo, muito estreita. Totalmente estreita. E é exatamente isso que a Bíblia diz. O Senhor, então, chega ao convite, o clímax da mensagem, e pede uma decisão, uma escolha. Não é de estranhar isso nele. Ele fez isso em outros lugares nas Escrituras. O coração compassivo, amoroso, sincero e terno de Cristo anseia que os homens entrem no seu caminho correto. Abandonar o pecado e a vontade própria e arrepender-se do pecado pela única fonte da verdadeira justiça. De fato, no capítulo 4, versículo 17 de Mateus, ele clamou, arrependei-vos, dê meia volta e siga para o outro lado. É o que isso significa. Em Mateus 11, 28, ele reconheceu os fardos que os homens atam a si mesmos por sua pecaminosidade e os impossíveis deveres religiosos que eles tentam realizar sozinhos. E ele disse, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vou levar todos esses fardos. Em João 7, ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele disse, se você está com fome, eu sou o pão da vida. Se você está perdido, eu sou o bom pastor. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição. Repetidas vezes, Jesus ofereceu um convite. No livro de Isaías, encontramos o início de tal convite. No capítulo 1, versículo 18, o profeta Isaías, prenunciando a própria mensagem de Jesus Cristo, disse, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. E então o versículo seguinte diz, se quiserdes e me ouvirdes. Deus sempre quis lavar os pecados dos homens, mas os homens sempre tiveram que reconhecer a necessidade primeiro, antes de buscarem a solução. E até que uma pessoa perceba seu pecado, não se torna como a neve, nem como a lã. O convite foi repetido mais tarde em Isaías, no capítulo 55. Naquele texto maravilhoso e familiar em que Isaías diz, ah, gritando, todo aquele que tem sede, Em outras palavras, quando você reconhece que tem uma necessidade e você tem sede, ou quando você vê que seus pecados são escarlate, carmesim, quando você sabe que precisa, venha para as águas aquele que não tem dinheiro. Em outras palavras, você não tem recursos próprios, você está sem meios para comprá-la. Você não tem nada de bom em si mesmo. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Em outras palavras, você não tem nada para trazer, você não tem nada para oferecer a Deus. Você vem estritamente e somente pelos méritos de sua dádiva, boa e graciosa em Cristo. E assim você o encontra no Antigo Testamento, no Novo e até no final, a Bíblia termina num clímax em que um grande convite final no livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E então esta adorável declaração, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Livremente, livremente, por toda a Bíblia, existe este convite. Entre pela porta estreita, arrependa-se, venha a mim. Se alguém tiver sede, venha sem dinheiro e compre. Se seus pecados forem como a escarlata ou carmesim, serão brancos como a neve ou a lã. O Espírito e a noiva dizem, venha. O coração amoroso de Deus constantemente bate em uma atitude compassiva para com os homens e sua salvação, sua transformação. De fato, no Antigo Testamento, você encontra em Jeremias Deus chorando. As lágrimas de Deus são derramadas porque os homens lhe dão as costas. E assim é a compaixão que chama o homem a partir do coração de Deus. Mas devo acrescentar muito rapidamente que essa compaixão também tem alguns dentes. Deus não é todo amor e nada mais. O fato é que se você não ouvir o chamado e seguir o caminho que Deus diz para seguir, o versículo 13 diz, você seguirá um caminho que o levará à condenação. E assim é compaixão com alguns dentes. É amor misturado com julgamento. O julgamento final dos ímpios está à vista aí. Portanto, o Senhor está dizendo, veja, o amor chama e o julgamento demora, mas chegará o tempo em que o amor será colocado de lado e o julgamento será iminente. E assim devemos seguir o caminho estreito. Todo homem, então, toda mulher, todo jovem, fica numa encruzilhada. À direita está a porta estreita, o caminho estreito que leva à vida. À esquerda está o caminho largo que leva à condenação. Ambos são marcados como céu. Um é verdadeiro e o outro é uma mentira. Esta é a religião da realização divina feita por Deus. Aquela é a religião da conquista humana, feita pelo homem. E você faz uma escolha. E você sabe que não é fácil entrar por aquela porta estreita. Poucos são os que conseguem encontrá-la. E uma vez que você a encontrou, deve agonizar para entrar por ela. Eu acho que há uma razão, entre várias, porque é difícil. E isso é porque na frente daquelas duas portas, enquanto você está na encruzilhada, estão os falsos profetas, fazendo tudo o que está ao seu alcance para empurrá-lo para o caminho errado. Eles estão lá, obscurecendo a porta estreita e acenando como um policial de trânsito espiritual para a estrada larga que leva à condenação. E então Jesus diz, tendo-lhe feito o convite, também terei de avisá-lo. E é aí que você chega no versículo 15. Ele precisa nos advertir dos falsos profetas e diz então, acautelai-vos dos falsos profetas. Eles estão no meio da encruzilhada, tentando o máximo para obscurecer o caminho estreito e empurrar os homens pelo caminho amplo. E eles conseguem. Você sabia disso? Ah, sim, eles conseguem. São bem-sucedidos. Caso você não pense assim, vá comigo até o fim do caminho largo, quando tudo finalmente terminar. E você encontrará isso no versículo 22. Muitos, e são os mesmos muitos, no versículo 13. Os muitos que percorrem o caminho largo. Muitos que entraram agora chegam ao fim e pensam que chegaram ao céu e dizem: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome expulsamos demônios? E em teu nome fizemos muitas obras maravilhosas? Nós somos os religiosos. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o caminho errado, mas muitos seguem esse caminho, muitos, 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 porque existem falsos profetas empurrando-os para esse caminho. Jesus, então, está efetivamente dizendo o seguinte: quando você se esforçar para entrar pelo portão estreito, cuidado com aqueles que podem desviar você. Agora, para entender o que ele está realmente dizendo e desdobrar esta passagem, quero que você observe duas palavras em nosso esboço. A primeira é avisar e a segunda é vigiar. Nesta manhã, vamos olhar para avisar. Na próxima sessão, vigiar. E eu me sinto mal por não ter terminado tudo na primeira hora. Então, não vou terminar nesta hora, porque a segunda parte é totalmente essencial. E você verá, conforme progredimos, por que eu digo isso. Mas vamos olhar primeiro para a palavra-chave, aviso. Mateus 7, versículo 15. Nosso Senhor diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Agora, o Senhor é muito claro aqui. Ele não deixa nenhuma dúvida em nossas mentes sobre quem está falando. Sabemos que ele está falando sobre falsos profetas. Agora, isso não é algo incomum na Bíblia. Por exemplo, você volta ao Pentateuco, escrito sob a inspiração do Espírito Santo por Moisés, e Moisés tem para nós, em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 13, a instrução de Deus sobre falsos profetas nos primeiros tempos de sua história redentora. Ouça o que Deuteronômio 13 diz: quando o profeta ou o sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou. Em outras palavras, Moisés disse ao povo: quando você encontrar um profeta, um falso profeta, mate-o. Eles são muito sérios e muito mortais. Em Isaías capítulo 30, versículo 10 diz, versículo 9: este é um povo rebelde. Eles são crianças mentirosas, crianças que não ouvem a palavra do Senhor. E eles dizem aos seus profetas ou videntes: não vejam. E aos profetas: não profetize para nós coisas certas. Fale-nos coisas tranquilas. Profetize enganos. Espantoso. Isaías diz que haverá pessoas que querem profetizar essas coisas e haverá pessoas que querem que elas o façam. Sempre existe um mercado para falsos profetas, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Eles não querem e, portanto, sempre há uma audiência para os falsos profetas. Jeremias repetidas vezes, começando no capítulo 5 e indo até o capítulo 23, marca os falsos profetas. Aviso após aviso após aviso após aviso. E você vem para o Novo Testamento, e no Novo Testamento, Mateus capítulo 24, por exemplo, versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A muitos, novamente, há muitos falsos profetas que enganam muitas pessoas. E muitos seguem esse caminho. E muitos acabam dizendo, Senhor, Senhor, e ele diz, não conheço nenhum de vocês, muitos. Eu não conheço nenhum de vocês. Mas profetizamos em teu nome. E você vê que os falsos profetas chegam ao mesmo fim que seus enganados. Eles fazem sua reivindicação, mas sua reivindicação não se sustenta. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24 de Mateus 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falso Cristo, pseudo-cristos, eles tentam se apresentar como se fossem Cristo. São simpatizantes, falsos e mentirosos. Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. E Paulo diz a Timóteo, eles falam doutrinas de demônios. E para Pedro, o Espírito de Deus disse, eles têm uma heresia condenável. E João diz, é melhor você testar os espíritos, 1 João 4:1. E assim a Bíblia nos adverte repetidamente sobre falsos profetas, eles estarão por perto, sempre estiveram por aí. Houve muitos falsos profetas e haverá falsos profetas. Enquanto vivermos nesta terra, até Jesus chegar, eles estarão aqui. Agora, quero que você pense sobre isso comigo. Então quero lhe dar quatro palavras que explicarão o aviso no versículo 15. A número 1 é definição. Definição. E com isso, eu simplesmente quero definir para você o termo falso profeta. O que é um falso profeta? Com quem realmente estamos lidando neste versículo? Deixe-me recapitular isso. Desde a queda do homem, é evidente que o homem está irremediavelmente perdido. O homem vira as costas para Deus, foge de Deus. Ninguém procura Deus. Romanos 3. Os homens fogem de Deus e correm para o inferno o mais rápido que podem. E não há ninguém entre eles que possa fazê-los voltar, pois o homem não possui em si tal recurso. E então Deus tem que escolher certas pessoas, resgatá-las, enviá-las à humanidade, para atrair o coração do homem de volta a Deus. Estes são os seus profetas. E você encontra no Antigo e no Novo Testamento que um verdadeiro profeta era conhecido por duas coisas. Ele tinha uma comissão divina e uma mensagem divina. Ele foi chamado por Deus e recebeu o conteúdo de sua mensagem de Deus. Ele entregava a mensagem de Deus e ele era um homem de Deus. Deus selecionou os homens para essa função estratégica. Um verdadeiro profeta era a voz de Deus. Você volta para Êxodo, por exemplo, no capítulo 4, e verá que o Senhor diz a Moisés, Moisés, não se preocupe com o que você vai dizer. Moisés estava discutindo com Deus sobre seus problemas de fala. E Deus disse, Moisés, porei minhas palavras em sua boca. Antes disso, Deus havia chamado Moisés de um arbusto em chamas para o seu ofício profético. E assim havia a comissão de Deus e havia o conteúdo de Deus, que consumava o papel de profeta. Ele era o homem de Deus que falava a mensagem de Deus. Assim que Deus teve seus verdadeiros profetas para transmitirem a verdadeira mensagem, para serem os verdadeiros pastores, atraindo as ovelhas rebeldes de volta a Deus, Satanás começou a falsificar. E ao estudar o Antigo Testamento, você encontra inúmeras vezes os problemas dos falsos profetas. Eles estão em todo lugar. Eles estão por todo o Antigo Testamento, assim como em todos os lugares hoje. Em Jeremias, por exemplo, poderíamos passar dias estudando apenas o que Jeremias diz sobre falsos profetas, porque ele diz mais do que qualquer outra pessoa. Mas em Jeremias 14, versículo 14, diz: "Disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras." Aqui vem a sutileza. "Em meu nome." Agora ouça-me, falsos profetas profetizam mentiras em meu nome. Eles vestem as vestes de Deus. Eles dizem que representam Deus. Dizem que falam a palavra de Deus. Mas são mentiras, pois ele diz: "Eu não os enviei, nem os ordenei, nem falei com eles, não os comissionei e não lhes dei a mensagem." Falsos profetas. E eles foram enviados para enganar o povo. E, rapaz, eles fizeram um ótimo trabalho. Jeremias 5:31, Jeremias diz: "Os profetas profetizam falsamente, e é o que deseja o meu povo." Eles devoram isso, porque os falsos profetas fazem cócegas em seus ouvidos. Assim como no futuro, quando os homens amontoam mestres para si, para agradar os ouvidos, então no Antigo Testamento, a mesma coisa. Eles dizem o que as pessoas querem ouvir, pequenos chavões agradáveis, que todo mundo gosta, fazem você se sentir bem, e são mentiras. Em Jeremias 23, versículo 14, o profeta diz: "Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer absinto, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Eles te deixam orgulhoso, apelam ao seu ego, são maus, são carnais, são adúlteros, fortalecem as mãos dos malfeitores, são maus, mas dizem o que você quer ouvir." Além disso, no capítulo 23, ele fala deles, versículo 21: "Não mandei esses profetas, contudo, eles foram correndo. Não lhes falei a eles, todavia, eles profetizaram." E então, no versículo 28, ele meio que resume dizendo: "O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade." Ele diz: "Eu não quero calar a boca dos profetas verdadeiros e dos verdadeiros videntes, apenas dos falsos." E assim o Antigo Testamento tem que avisar constantemente que haverá profetas que são falsos. Em Zacarias 11, há uma figura de um falso pastor, que é tão vívida que preciso ler para você. Ouça isto: "Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das ovelhas que estão perecendo." Você pode imaginar um pastor que não se incomode em encontrar o cordeiro que se perdeu? Você pode imaginar que tipo de pastor ele seria? Em segundo lugar, não buscará a desgarrada. Ele não ajuda em nada com aquele cordeirinho perdido. Não procura fazer o que é necessário para cuidar dele. Não curará a que foi ferida. Não faz nada pelas ovelhas feridas e quebradas. Nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Agora, que tipo de pastor é esse? Um pastor que come a gordura de ovelhas, que é seu inimigo? E a ideia de rasgar seus cascos em pedaços significa que ele literalmente rasga os cascos para conseguir cada pedacinho de carne daquela parte. Que tipo de pastor é esse? E Deus diz: "Ai do pastor inútil." Julgamento. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Em outras palavras, Deus vai julgar. Agora, essa é uma figura do anticristo no futuro, que é o protótipo de todos os falsos profetas. Ele não se importa com as ovelhas. Ele se disfarça como se fosse Cristo e o representasse. E o fato é que ele rasga e faz chorar e destrói o rebanho. Os escribas e os fariseus eram exemplos clássicos disso. Não é de admirar que eles crucificaram Jesus francamente. Quer dizer, eles literalmente os desmascarou com tanta impiedade. Eles foram os que desfilaram como se fossem piedosos, como se fossem justos e eram trapaceiros, e eram egoístas e egocêntricos, e usavam o povo para alcançar seus próprios fins. E assim os falsos profetas estavam lá no tempo de Cristo, tempo do Antigo Testamento, tempo futuro, tempo presente. O Novo Testamento os chama de muitas coisas. Chama os pseudo-profetas, pseudo-irmãos. 2 Coríntios 11:26, pseudos apóstolos. 2 Coríntios 11:13, pseudos mestres. 2 Pedro 2:1, pseudo-falantes. 1 Timóteo 4:2, pseudo-cristos. Em Mateus 24:24, 24, falso. Pseudo significa fraude, mentira, falso, enganoso. Mas sempre há uma audiência, sempre, sempre, sempre uma audiência. Jesus disse em João 8,45, por exemplo, "Mas por que eu digo a verdade, não me credes? Vocês não conseguem ouvir a verdade. Vocês ouvem mentiras, porque vocês são de seu pai, o diabo, que é o pai da mentira. Vocês ouvem mentiras e estão abertos a mentiras." E Jeremias 5,31 diz, "E é o que deseja o meu povo." Por quê? Por serem de seu pai, o diabo, que é o pai da mentira. Bem, como ouvem as mentiras dele? Eles amontoam para si mestres que mentem. Ouça, há uma audiência em todo lugar para falsos profetas. E eles são exatamente isso, falsos profetas. Se alguém precisa entender, nós o fazemos. Em Efésios 5,6, Paulo diz, "Ninguém vos engane com palavras vãs. Não deixe ninguém lhe enganar com conversas vazias." Em Colossenses capítulo 2, versículo 8, "Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo." Portanto, o aviso começa com uma definição. Um falso profeta é aquele que não recebe comissão de Deus e não tem uma mensagem de Deus. Vamos para uma segunda palavra, perigo. O versículo 15 nos indica não apenas quem eles são, mas por que devemos tomar cuidado, porque eles são muito perigosos. Eles são muito perigosos. Agora eu quero que você me escute, pessoal, porque todos nós podemos nos tornar presas fáceis para essas pessoas. São pessoas perigosas. Então diz, acautelai-vos. Agora, essa palavra deve informar que eles são perigosos. Acautelai-vos, sempre que vejo uma placa que diz cuidado, eu paro. Receio ver um gorila, um cachorro enorme, cair de algum lugar ou ser eletrocutado. Cuidado, e eu paro. Eu não quero ir mais adiante. É uma palavra severa. Literalmente, no grego, significa retenha sua mente. Nunca exponha sua mente à influência de um falso profeta. Não preste atenção. Não dê ouvidos. Não siga. Não observe. Dedique-se a nem mesmo colocar sua mente nas proximidades disso. Eles são perigosos, pervertem a mente, envenenam a alma. Vejam bem. Vemos os resultados do que eles fazem em 2 Pedro. Muitas pessoas seguem seus caminhos perniciosos. Muitas pessoas, enganadas ao longo da estrada, achando que são religiosas, seguem esse flautista que os leva à condenação. E Pedro os chama por esses termos. E esses termos falam de quão perigosos são. Ele os chama de bestas naturais brutas, os chama de manchas de sujeira e crostas, os chama de sedutores de almas instáveis. Diz que eles seduzem através dos desejos da carne. E Judas os chama de bestas brutas, manchas ou cicatrizes ou crostas nas suas festas de amor, e diz que são bajuladores que bajulam as pessoas para obter uma vantagem pessoal. Eles são perigosos, são inteligentes. Seria melhor você abraçar uma cobra. Seria melhor você se aconchegar na cama com um leão faminto. Seria melhor você beber uma garrafa de veneno do que se aproximar de um falso profeta. Essas coisas tocam o corpo. Falsos profetas violam e pervertem a mente. Agora, por que eles são tão perigosos? O fim do versículo 15. Porque interiormente, isto é, na realidade, sinceramente, por dentro, são o que aparece. Mas o que é? Eles são lobos, vorazes e roubadores. Em Ezequiel 22, versículos 27 e 28, Ezequiel usa esse mesmo termo e, portanto, o vemos não apenas no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento. Deixe-me falar sobre isso por um minuto. O inimigo número um das ovelhas na Palestina era o lobo, um inimigo natural, percorrendo as colinas, vendo um rebanho e, no exato momento em que observa o rebanho, saindo de seu esconderijo, arrebata as ovelhas e rasga-as em pedaços. E uma ovelha é totalmente, totalmente indefesa contra um lobo. Indefesa. Agora, um bom pastor, de acordo com João 10, como Jesus delineia para nós o padrão e o princípio de operar como um bom pastor está sempre em alerta para o lobo. Um bom pastor cuida de suas ovelhas. Então ele observa, está acordado, está alerta. Agora, conectado em João 10, com o rebanho, você tem três tipos de indivíduos. Você tem o bom pastor, que cuida de suas ovelhas, ele dará sua vida por suas ovelhas, fará tudo o que for necessário para mantê-las longe do lobo. Então você tem o trabalhador contratado, o mercenário. Assim que ele vê o lobo, o que ele faz? Ele corre. Moço, isso é apenas um trabalho para mim. Vou cair fora. Assim as coisas ficam difíceis. E ele se manda. Este é o profissional cristão pago, que não quer nada do calor, apenas quer o glamour, apenas recolhe o cheque, e também temos esse tipo de pessoa. Trabalhadores contratados são ruins, mas há algo pior do que eles, e isso é lobos. Trabalhadores contratados apenas correm. Lobos comem as ovelhas. Os lobos são os piores inimigos. O bom pastor protege o rebanho. O trabalhador, você pode chamá-lo de profissional de serviço. Ele simplesmente abandona o rebanho. Mas o falso profeta rasga e destrói o rebanho. Por que eles são os piores? Porque são vorazes. E essa palavra significa exatamente o que diz. A palavra grega, literalmente, a forma verbal significa arrebatar ou agarrar. E você pode imaginar a cena, quando o lobo afunda os dentes nas ovelhas e desaparece. Também é usado para um extorsor, que arranca algo, no Evangelho de Lucas e também em 1 Coríntios 5. Alguém que está agarrando, arrancando. Eles são ferozes, pessoal. São impiedosos. Estão devorando e, portanto, são extremamente perigosos. Isso é o que ele está dizendo. Agora fique comigo. Eles são tão perigosos, os falsos profetas, que devemos ser astutos e cautelosos só de chegarmos perto da presença deles. Por um lado, mesmo que eles não nos influenciem, se nos envolvêssemos com eles, alguém poderia pensar que os estávamos tolerando, e alguém com menos discernimento do que nós seria devorado. Eles são muito, muito perigosos. Deixe-me mostrar por que digo isso. Em Judas, aquele maravilhoso livro sobre apostasia, no final do livro, temos uma seção e quero ler para você a versão New American Standard. Eu acho que isso realmente ilustra o ponto. O versículo 21 de Judas diz: conservai-vos no amor de Deus, aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Agora, ele diz aos cristãos: endireite sua vida, mantenha-se em um círculo onde Deus abençoa, no círculo onde o amor de Deus é manifestado. Seja abençoado, conserte sua vida. Então, depois de se cuidar, estenda as mãos para outros. E os versículos 22 e 23 falam sobre ganhar pessoas para Cristo. E então oferece três categorias de pessoas que alcançaremos. Número 1, tenha piedade de alguns que estão duvidando. É o que o texto correto diz. Agora, quando você encontrar alguém que está duvidando, caminhe junto com eles. Coloque os braços em volta deles. Ame-os e seja misericordioso com eles. Ah, eles dizem, eu acho que acredito e acho que é verdade, mas não sei e só quero ter certeza. E seja misericordioso com eles. Há um segundo grupo, não apenas os que duvidam, mas os chamamos de descrentes ameaçados. Versículo 23. Salve outros, arrancando-os do fogo. Estes são os que não creem e estão a caminho do inferno, e você só precisa tirá-los de lá. Estes são apenas os incrédulos, as pessoas que são indiferentes, as pessoas totalmente por fora. Depois há uma terceira categoria. Eu chamo estes de falsas religiões confirmadas. E quando você vai a essas pessoas, diz no versículo 23, tenha misericórdia com temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. Quando você vai atrás de alguém para conquistá-lo para Cristo e ele está envolvido pela influência de um falso profeta, é melhor você ir no temor de Deus, para que sua roupa não seja contaminada, chegando a se influenciar pelo falso profeta. Veja bem, o que Judas está dizendo é o seguinte: isso é tão sério que, ao tentar resgatar alguém debaixo deles, você pode se contaminar pela influência deles. Eles são bestas vis, perigosas, brutais, falsos profetas. Isso é coisa muito importante, pessoal. É uma lepra. Você não quer ficar perto disso, por causa de sua terrível influência. E quando você tentar resgatar alguém de sua influência, estará perto de ser poluído pela carne maligna e vil. Então deixe-me dizer isso para você. Não pense que os falsos profetas são pessoas boas, bem-intencionadas e mal-orientadas. Eles são perigosos, lobos devoradores, que se esforçam para empurrar as pessoas para a estrada larga para o inferno. Às vezes eles sabem o que estão fazendo e às vezes são enganados como as pessoas que os seguem. Isso me leva à terceira palavra, e essa é a chave: definição, perigo e engano. E é por isso que eles são tão perigosos, porque você não vê a verdade. Por dentro são lobos vorazes, mas chegam até você em quê? Pele de cordeiro. Agora, no Antigo Testamento, e mesmo no Novo, no caso de João Batista, um profeta era conhecido pelo que vestia. Elias, por exemplo, usava uma roupa muito rudimentar, peluda, áspera, de estopa, desconfortável, e era uma declaração à sociedade de que ele estava deixando de criar confortos por causa de Deus, chamando seu povo à obediência. João Batista veio como alguém no deserto. Ele usava casaco de pelo de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre. Mais uma vez, ele usava as roupas de um profeta. O cabelo áspero e cru de um camelo não é o que você pensa quando pensa nas coisas do tipo lã de camelo hoje em dia. Muito áspero, muito desconfortável, mas novamente uma declaração de se afastar do sistema, do conforto das criaturas. A roupa áspera caracterizou o profeta, e quando o profeta veio, ele veio sem bens mundanos. Ele veio sem nenhum vestuário mundano. Ele veio de maneira áspera e grosseira, como se tivesse saído do deserto de comunhão com Deus. Portanto, quando alguém queria fazer o papel de profeta, ele saía e arrumava uma fantasia de profeta. Ele pegava uma roupa rude, áspera e de estopa e desempenhava o papel. De fato, em Zacarias 13, 4, diz aos falsos profetas: nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Eles usam uma roupa áspera para enganar. Essa era toda a abordagem deles. Agora ouçam-me. No caso das roupas de ovelhas, o que você tem aqui não é um cara rastejando de quatro no rebanho com uma cabeça de ovelha pendurada na cabeça. Os pastores, na maioria das vezes, usavam mantos feitos de lã de ovelha. Entende? A lã das ovelhas, quando era cortada, era transformada em tecido para vestuário. A marca de um pastor era que ele usava uma capa de lã. Israel é muito parecido com a Califórnia. As noites são muito frias, mesmo no verão esfria, e eles precisavam disso. A ideia não é que ele vinha vestido como uma ovelha. A ideia é que ele vinha vestido como um quê? Pastor. Vestindo a roupa feita das ovelhas. As roupas de ovelha são apenas outro termo para lã. E assim como o falso profeta vestia as vestes do profeta, o falso pastor vestia as vestes do pastor. Não é que estamos lidando com uma ovelha que está infiltrada, é que estamos lidando com um pastor que se infiltrou. E descobrimos que, embora ele pareça ser um pastor, ele é um lobo e é muito sutil. Existem três tipos de falsos profetas que vejo na Bíblia. Três tipos. E esta é uma afirmação definitiva que pode ajudá-lo a entender isso. Três tipos. O número um é um herege. É alguém que aparece e diz, isso não é verdade, isso é mentira, eu não acredito na Bíblia, e ensina heresia. Ou até diz, eu acredito na Bíblia, mas ensina uma doutrina herética, distorcendo-a. Alguém cuja doutrina é, obviamente, abertamente herética. Em segundo lugar, um apóstata, que nega a fé, que nega o cristianismo, que apostata, se afasta do Evangelho. Os dois primeiros não são difíceis de detectar. É fácil identificar falsas doutrinas, não é? Apenas pegue sua Bíblia e verifique. É fácil identificar apostasia, porque elas estão negando. E, amado, posso me apressar em acrescentar a você que ambos são tratados no versículo 6 do capítulo 7. Eles são os porcos e os cães. Diz, não lance suas pérolas aos porcos ou aos cães, dando o que é santo. É fácil ver os porcos e os cães. Eles estão no vômito e no lodo. Você vê os dois primeiros tipos de profetas, falsos profetas, hereges e apóstatas, serem manifestos. É o terceiro tipo de falso profeta que chamo de enganador, a quem Jesus está se referindo aqui. Este é o que você não vê. É quem vem com a capa do pastor. Este não é o cultista, este não é o mórmon, ou a testemunha de Jeová, ou alguém que pertence à ciência cristã, que ensina aberta e flagrantemente a falsa doutrina. Esses são apóstatas e hereges. É esse quem fala sobre Jesus, e ele fala sobre a cruz, e ele fala sobre Deus, e ele fala sobre a Bíblia, e ele fala sobre a Igreja e o Espírito Santo. E ele fica com pessoas que são verdadeiros cristãos. E ele se mistura com a estrutura do evangelicalismo. E ele está no rádio, na televisão, no púlpito, na plataforma, escreve livros e sempre se parece com um cristão. É a quem Jesus se refere. Não hereges. Hereges são óbvios. Os apóstatas também são óbvios, porque negaram a fé. Mas estes são sutis. O Senhor não está nos advertindo contra os hereges. Ele não está nos alertando contra apóstatas. Ele está nos alertando contra pessoas que parecem ensinar o Evangelho, que parecem cristãos, que usam o discurso da Bíblia, o discurso do Evangelho, mas é apenas um disfarce. Eles usam terminologia ortodoxa. Agora, não devemos nos surpreender com isso, porque em 2 Coríntios 11 diz, ouça, Satanás vem se disfarçando como anjo de o quê? De luz. Ele vem escondido entre nós. E não se surpreenda. Ele diz no versículo 15 que seus ministros são anjos da luz. Não estamos falando sobre esses outros dois tipos. Estamos falando do enganador sutil que está em nosso meio. Judas 4 diz, eles se infiltram com dissimulação. Eles estão por todo lado, pessoal. Não sei até que ponto você os está reconhecendo, mas eles estão por toda parte. E direi que se os reconheço, da melhor maneira possível, pelo discernimento da palavra de Deus e do Espírito de Deus, e os aponto entre outros cristãos, geralmente outros cristãos ficam muito chateados. Eles dizem, ele? Por quê? Não. Mas todos os critérios precisam ser examinados. Deixe-me dizer como eles são. Antes de tudo, são agradáveis e amáveis. Eles sorriem muito. Eles parecem positivos, parecem afirmativos, parecem cristãos. Eles estão sempre com os cristãos. Eles parecem ser completamente cristãos. Têm conversa cristã, parecem viver as coisas certas. E sabe o que eu descobri? Não é o que eles dizem, é o que eles nunca dizem. Eles falam de Jesus e da cruz e céu e cristianismo, não pecado e inferno e luto e mansidão, humildade e quebrantamento. Eles falam sobre como ser feliz e como ser curado, como ser isso e como ser aquilo. Eles são agradáveis, amáveis, parecem completamente cristãos, dizem as coisas certas e suas vidas até parecem limpas. Agora você diz, bem, se eles são realmente falsos profetas, suas vidas não poderiam ser realmente limpas. Bem, número 1, é possível que isso seja apenas uma fraude. No fundo e nos bastidores, se você os conhece, saberia que eles eram podres. Por outro lado, alguns deles vivem vidas superficialmente limpas. E você sabe por quê? Concordo com Brodus, o grande comentarista, quando ele diz que muitos dos falsos profetas vieram do treinamento religioso tradicional e, devido ao seu arraigamento dos primeiros valores morais cristãos tradicionais, eles acham difícil superar abertamente as restrições em suas mentes pelo treinamento inicial. E assim eles tendem a seguir a caminhada sem se dar conta da realidade. Agora, se eles estão fazendo isso, enquanto o tempo todo são vis e agitados por dentro, se estão apenas abafando sua depravação por causa de sua reputação, ou se nos bastidores estão tão podres quanto poderíamos supor que são, por serem falsos profetas, no entanto, a maioria das pessoas pensa que estão indo bem. E mesmo quando eles cometem um grande pecado, e até eu já vi isso, quando algo acontece publicamente e é aparente que eles são muito pecadores e o pecado é manifesto, as pessoas na igreja simplesmente dizem, ó, bem, todo mundo tem que perdoar. E eles estão de volta à cela fazendo suas coisas mais cedo do que você imagina. Mas são falsos profetas. Aí reside o engano. No ano 100, o ano de Nosso Senhor 100 depois de Cristo, temos os escritos cristãos mais antigos que conhecemos. E isso é chamado de Didaquê. E no ano 100, a igreja havia sido formada e estava começando a tentar se manter longe dos falsos profetas. E assim, no Didaquê, há uma sessão em que a igreja se instruiu sobre como lidar com falsos profetas. Ele usa um termo para descrevê-los, e é um termo que acho interessante. É Christemporos. E essa palavra grega significa comerciantes de Cristo. Comerciantes de Cristo. Eles usam Cristo, fazem comércio com Cristo, vendem a Cristo para ganho pessoal, acariciam os bolsos, constroem seus impérios. Eles são os felizes curadores do Espírito Santo e são os pensadores positivos. E são as pessoas que raspam até o fundo do tacho, sugando tudo, os mercadores de Cristo. E estou lhe dizendo que há tantas pessoas no mundo hoje, e mesmo em nosso próprio país, que estão usando Jesus Cristo como um produto para encher seus bolsos. É inacreditável, inacreditável. Em todas as áreas, de livros à música, a pregação em igrejas, televisão e rádio, é interminável, ad infinitum, ad nauseam. Mas você sabe que a igreja primitiva estava tão preocupada com isso que eles tinham no Didaquê algumas regras para ajudá-los. Agora, eles não foram escritos por Deus, mas foram escritos por algumas pessoas na época que queriam ter alguns critérios para julgar um verdadeiro profeta. Então eles disseram, um verdadeiro profeta deve ser contado na mais alta honra. Ele deve ser bem-vindo e sua palavra nunca deve ser desconsiderada. E sua liberdade nunca deve ser reduzida, mas ele pode ficar em sua casa um dia e, se necessário, outro dia também. Mas se ele permanecer 3 dias, ele é um falso profeta. Benjamin Franklin, no Almanaque do Pobre Richard, disse, "Os peixes e os visitantes fedem em 3 dias." Agora, não estamos negando hospitalidade e não estamos dizendo que você não deve ficar com alguém. Mas quando um homem aparece e diz que ele é um profeta de Deus, eles presumem que se ele era um profeta, ele estava em uma missão. E se ele estivesse realmente em uma missão de Deus, ele estaria ocupado em estar envolvido em sua missão, sem ficar por aí recebendo todos os brindes que pudesse obter em sua casa. Agora diz, ele nunca deve pedir nada além de pão. Se ele pede dinheiro, ele é um falso profeta. Oh, oh, que tal essa? Se ele pede dinheiro, ele é um falso profeta. Rapaz, numa categoria como essa, você pode com certeza incluir muita gente. Os falsos profetas afirmam falar no Espírito, mas há um teste ácido. Por seu caráter, um profeta verdadeiro e falso será conhecido. Todo profeta que ensina a verdade, se não faz o que ensina, é um falso profeta. Se ele quer facilidade, ficar em casa, se ele quer dinheiro, ou se ele não cumpre seus ensinamentos, se ele afirma falar no Espírito, mas se senta e ordena que uma mesa e uma refeição sejam colocadas diante dele, ele é um falso profeta. Todo aquele que disser no Espírito, me dê dinheiro ou qualquer outra coisa, não o ouça. Mas se ele lhe disser para dar por causa de outras pessoas que precisam, então ele é um verdadeiro profeta. Se um andarilho chegar a uma congregação e quiser se estabelecer lá, e se tiver um ofício, trabalhe e coma. Se ele não tem profissão, considere em sua sabedoria como ele pode não viver com você, como cristão na ociosidade. E se ele não fizer isso, ele é um traficante de Cristo. Cuidado com ele. Bem, um falso profeta está sempre envolvido consigo mesmo, cuida do seu próprio bolso, alimenta sua própria ganância. Prestígio, poder, importância, dinheiro, o pacote completo. Fique alerta, porque eles estão por aí. E ouça, pessoal, vou repetir. Eles não são os apóstatas e os hereges. Eles são os que a maioria das pessoas pensa que são cristãos. Há uma quarta palavra, e essa é a palavra condenação. Condenação. Os falsos profetas têm um fim, você sabe. Você diz, qual é o fim deles? No versículo 22, eles dirão, não profetizamos em teu nome, nós fomos teus pregadores. E a propósito, a palavra profeta aqui não é usada no sentido revelador, de que eles recebem revelação de Deus. Quando você vê a palavra profeta na Bíblia, havia profetas do Antigo Testamento que tinham um dom revelador. Deus falava diretamente. Havia profetas do Novo Testamento que tinham um dom revelador. Deus falava diretamente. Mas a palavra profeta também tem um significado estendido. Simplesmente significa falar diante de alguém. É por isso que acredito que o dom de profecia ainda existe nesse sentido. Claro, tinha um aspecto revelador, mas hoje também tem um aspecto não revelador e, em certo sentido, tenho o dom de profecia. Eu proclamo a palavra para você. Eu sou um profeta com um P minúsculo nesse sentido. Sempre haverá falsos profetas, sempre haverá verdadeiros. E isso é apenas básico. Mas quando você chega ao fim, todos os falsos profetas se ajuntam e dizem, temos pregado em teu nome. Não significa receber revelações. Apenas significa que estamos declarando em teu nome. Eles podem alegar ter recebido revelações. Tenho certeza que alguns deles o farão. Temos proclamado em teu nome e pregado em teu nome e feito todas essas coisas. E eu direi a eles, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, apartai-vos e você vai ver a mesma palavra mais tarde e descobrirá que eles partiram para o fogo eterno, destruição, condenação. A grande tragédia é que eles não vão sozinhos, amados. Eles não vão sozinhos. É trágico que eles vão de qualquer maneira. É infinitamente mais trágico que, de acordo com o versículo 13, muitos há que os acompanham. Muitas pessoas seguem seus caminhos perniciosos. Muitos compram a mentira. E onde tudo isso termina? tudo termina em destruição e condenação. Os falsos profetas serão julgados. Em 2 Pedro 2, seria um local apropriado para concluir, eu acho. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Não significa fazê-lo publicamente, abertamente, embora alguns o façam. Alguns serão apóstatas, heréticos, falsos mestres, mas outros o negarão, na verdade, embora não em palavra ou voz. E quando o fizerem, trazem sobre si repentina destruição. E eles não estão sozinhos, muitos. Há muitos novamente, muitos na estrada, muitos dirão e muitos seguirão. Muitos serão enganados e muitos o seguirão para a mesma terrível destruição. E então ele vai dar uma ilustração no versículo 4. Ele diz: se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, e Deus não poupou o mundo antigo, o mundo de Noé, mas os afogou, e Deus não poupou Sodoma e Gomorra, então, o que faz você pensar que Deus vai poupar os falsos profetas desse tipo em particular? Ele não vai poupá-los. E é por isso que o versículo 9 diz: eles estão reservados para o dia do julgamento, para serem punidos. E o versículo 12 diz: eles perecerão totalmente em sua própria corrupção. E o versículo 14 diz, no final: eles são filhos amaldiçoados, ou filhos de uma maldição, dedicados à destruição. E diz no versículo 17, para eles está reservada a escuridão das trevas. E se você olhar no final do livro de Apocalipse, verá que o falso profeta primário, o falso profeta do anticristo, no fim dos tempos, é levado com o anticristo e jogado no lago de fogo, que queima para sempre e sempre. Por isso somos avisados, amados. Essa é a primeira palavra em Mateus 7,15, aviso, cuidado. Você entende a definição, o perigo, o engano e a condenação. Então deve estar atento a essas pessoas. Eles vêm e são perigosos, e são duplamente perigosos, porque são enganosos, e seu engano leva à condenação. Agora, como você os reconhece? Como você sabe quem eles são? Isso está nos versículos 16 a 20, e é para a próxima vez. E está muito claro. E eu me sinto tão mal, em certo sentido, porque não posso dar a você agora, porque quero que você saiba quem eles são, entre agora e a próxima semana. Mas vou esperar. E prometo que depois da próxima semana, você vai ter da boca do próprio Senhor os critérios para saber quem é um verdadeiro e um falso profeta. E se existe algo que precisamos hoje na Igreja de Jesus Cristo, é a capacidade de separar o verdadeiro do falso. Eu nunca vi um tempo na minha vida em que o povo cristão tenha sido tão vago doutrinariamente, tão totalmente ingênuo em relação a todos que aparecem falando sobre Jesus. Temos uma infinidade desses gaiteiros e precisamos entender como determinar quem é de Deus e quem não é. E faremos isso no próximo dia do Senhor. Oremos. Sempre que pensamos, nosso Pai, que Jesus comprou a igreja com seu próprio sangue, sempre que pensamos que ele foi à cruz para morrer pelos pecados dos homens, somos lembrados da preciosidade das almas humanas. Quando ouvimos que Deus não tem prazer na morte dos ímpios, ou que Deus não deseja que alguém pereça, ou que Deus amou o mundo que ele deu, sabemos como deve partir seu coração saber que os falsos profetas empurram as pessoas para o caminho largo que leva à destruição, o caminho das realizações humanas, da justiça própria. Pai, que estejamos discernindo, que possamos agir como tropas da linha de frente, guardando e protegendo a igreja, que falemos a verdade em amor. Ajuda-nos a desmascarar o falso. Ajuda-nos a proteger tua igreja. Pensamos nas palavras do apóstolo Paulo que disse: depois da minha partida, sei que entrarão lobos vorazes. Atos 20, 29, não poupando o rebanho. Pai, eu sei que se eu fosse embora daqui, essa seria a minha mensagem. Eu já vi isso acontecer de novo e de novo e de novo. Paulo disse, depois da minha partida, entrarão lobos vorazes, não poupando o rebanho. Senhor, sabemos que eles estão esperando pelos corredores, e mesmo quando ele disse, de vós mesmos se levantarão homens, ensinando coisas perversas, para atrair discípulos para si. Sabemos que os falsos profetas estão à espreita, e eles querem as almas dos homens. Eu acho que eles nem sabem o porquê, mas são energizados pelo inimigo, Satanás. Que possamos dizer como Paulo, não parei de avisar noite e dia com lágrimas por 3 anos. Que estejamos vigilantes, fiéis, procurando proteger o rebanho. E então, como Paulo disse, eu recomendo a palavra de sua graça, que é capaz de edificá-lo. Conhecemos a única salvaguarda e a única proteção é a palavra de Deus, e por meio dela testamos os espíritos. Então dê-nos discernimento, Pai, que não tenhamos medo de discernir, que não sejamos como crianças jogadas de um lado para o outro e levadas por todo o vento de doutrina e pelo desprezo dos homens e pela astúcia esperta daqueles que esperam nos enganar. Que não sejamos enganados, puros de mente, colocando todas as coisas à prova pelas Escrituras e desmascarando o que é falso, para que tua igreja seja protegida. Obrigado por falar conosco nesta manhã. Aguardamos as orientações da próxima vez para nos ajudar a fazer isso e esperamos ansiosamente por isso. Em nome de Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.